Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais, sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Bernardo Suate, Dulce Araújo e Filomeno Lopes.
Como já anunciado, neste mês de julho estão suspensas todas as audiências do Papa Francisco e, por conseguinte, não houve hoje a audiência geral. Na tarde de ontem, o Papa recebeu na Casa Santa Marta um senegalês e um gambiano que escreveram livros nos quais narram a odisseia vivida na busca de novos horizontes. Pode a Igreja parar as guerras? É o título do livro do jornalista italiano Piero D'Amoso, que venceu o Prêmio Literário dos Embaixadores junto da Santa Sé, entregue ontem em Roma na Embaixada da Itália junto da Santa Sé. Na ocasião, o cardeal Parolin sublinhou a importância das ações diplomáticas e da oração pelo fim das guerras.
Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena audição.
Não é a primeira vez que encontros deste tipo acontecem e de cada vez se repete o grande momento de graça. Estamos a referir ao encontro que, na tarde de terça-feira, 2 de julho, o Papa teve na Casa Santa Marta, onde reside com dois jovens africanos, Ibrahim Lo, senegalês, e Ebrima Kouyaté, gambiano. Ambos passaram pela travessia dramática do deserto e do mar à procura de vida melhor no outro lado do mundo. Ambos escreveram livros, um deles intitulado Pão e Água, do Senegal à Itália, passando pela Líbia, e um outro intitulado A Minha Voz, das costas da África às ruas da Europa, ou ainda Eu e os Meus Pés Descalços, com prefácio, entre outros, do arcebispo de Modena, Nonantola, e bispo de Carpi, Dom Hério Castellucci, além do prefácio de Stefano Croci, diretor de Migrantes. Na visita ao Santo Padre, os dois jovens estavam acompanhados, entre outros, pelo diretor de Migrantes, por Giulia Bassoli, voluntária da mesma secção, e Luca Cesarini, fundador e chefe da missão Mediterrânea Saving Humans, e ainda pelo o padre Mattia Ferrari, capelão da Mediterranean Saving Humans, assim como também pela irmã Adriana Dominici, a consagrada de Spin Time Labs em Roma. Francisco afirma padre Mattia quis ouvir as histórias desses dois jovens e agradeceu a todos pelo que fazem e pelo que vivem e os encorajou a seguir em frente. Para esses jovens, o Papa é como um pai, disse. O Santo Padre criou a Diocese de Bentiu, no Sudão do Sul, com território desmembrado da Diocese de Malakal, tornando-a sufragânea da Arquidiocese Metropolita de Juba, e nomeou como primeiro bispo dessa nova diocese Dom Cristian Carlassare, comboniano italiano, até agora bispo de Rumbek. No México, o Papa aceitou a renúncia ao governo pastoral da Arquidiocese Metropolita de Tulancingo, apresentada por Dom Domingos Dias Martínez, e nomeou para o seu lugar Dom Oscar Roberto Domingues Coutonleng, transferindo-o da diocese de Ecatepec. Ainda no México, o Papa aceitou a renúncia ao governo pastoral da diocese de Atlacomulco, apresentada por Dom Juan Odilon Martínez Garcia.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Às vezes parece que o trabalho diplomático produz pequenos resultados, mas não nos devemos cansar nem ceder à tentação de resignação. A paz é tarefa de cada um de nós a partir da nossa vivência quotidiana, nas nossas cidades, nos nossos países, no mundo. Palavras do Cardeal Secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, no seu discurso, terça-feira, 2 de julho, na Embaixada da Itália, junto da Santa Sé, por ocasião da 5ª edição do Prémio Literário dos Embaixadores, junto da Santa Sé. O prémio foi este ano atribuído ao jornalista da RAI, Rádio e Televisão Italiana, Piero Damasio, pelo seu livro Pode a Igreja Parar a Guerra? Trata-se de uma investigação pelos 60 anos da publicação da Pacem in Terris. O cardeal Parolin recordou a gênese e o contexto histórico em que surgiu essa encíclica do Papa João XXIII, ou seja, vinha na linha de muitos outros pronunciamentos. Reiterou que a paz universal é um bem que diz respeito a todos indistintamente e recordou a mensagem radiofónica de 13 de abril de 1963, Sábado Santo, na qual o então pontífice João XXIII sublinhava a necessidade da paz com Deus, com todos os povos e nas famílias. Aquela encíclica, afirmou o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Parolin, é um testamento e observou que aquelas palavras tão intensas de João XXIII são um património a ser salvaguardado e cultivado, cada um assumindo as próprias responsabilidades. Convidou a insistir, nos atuais cenários de conflito em curso em várias partes do planeta, com a ação diplomática, na certeza de que dará frutos, e apelou à sinergia, à cooperação, para sermos verdadeiramente artesãos de paz, como deseja o Papa Francisco. O cardeal Parolin elogiou o livro premiado que, como afirmou, tem o mérito de fazer florescer novamente o profundo desejo da paz com um método interessante, ou seja, fazendo falar diversas testemunhas e académicos. A Igreja, apesar de não ter o poder real de parar os conflitos, pode chamar a consciência humana universal a agir para derrubar os muros do ódio e da inimizade, indicando a fraternidade com perspectiva segura de justiça, solidariedade, inclusão e cuidado para com a casa comum. Por meio da sua investigação, baseada na metodologia de entrevistas, o autor, recordou o cardeal Pietro Parolin, destaca também como o poder da oração do povo de Deus pode gerar corajosos projetos de encontro e de negociação. Por sua vez, o premiado, Piero Damasio, lançou um apelo às questões da defesa das minorias, do desarmamento e do papel ativo das instituições internacionais. Antes do evento, o cardeal Parolin parou alguns minutos com os jornalistas e, questionado sobre os conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente, sublinhou que a guerra nunca é uma guerra justa. Saiba mais sobre este aspecto na nossa página web em www.vaticanews.va.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
Faleceu a 1 de julho, em Parma, na Itália Central, aos 88 anos de idade, Dom Giorgio Biguzzi, missionário xaveriano, bispo emérito de Makeni, na Serra Leoa. Estava doente havia alguns meses. Ele nasceu na Itália em 1936... e foi ordenado sacerdote em 1960. Depois foi para os Estados Unidos, onde permaneceu até 1973, ocupando vários cargos, e em 1974 foi enviado como missionário para Serra Leoa, onde permaneceu 10 anos. Em 1987 foi nomeado pelo Papa João Paulo II, bispo de Makeni, tendo exercido o seu ministério episcopal até 2012. De volta à Itália, dedicou-se a vários serviços até quando a saúde lhe o permitiu. Na sua missão na Serra Leoa, como bispo de Makeni, favoreceu, entre outras coisas, a criação da Universidade Católica e trabalhou, de modo particular, na mediação de conflitos e na reabilitação de crianças soldado. Ele falou e escreveu sobre o horror da guerra dos diamantes e da corrupção e foi também um homem de relações com cristãos de outras igrejas e confissões. Como membro do Conselho Interreligioso da Serra Leoa, ele supervisionou as negociações para o acordo de paz entre o presidente Ahmed Tejane Kabá e o líder da Frente Unida Revolucionária, Fodey Sankoh, e por isso recebeu o prémio Coração de Amizade em 1999. Desempenhou também um papel decisivo na libertação das missionárias de Maria, sequestradas pelos rebeldes em 1995. Ele próprio foi atacado e detido por vários dias. No ano passado, já em cadeira de rodas, fez questão de voltar a Makeni para participar da consagração de Bob John Hassan Koroma, o primeiro bispo do clero de Makeni, nativo da Serra Leoa, após 60 anos de prelados ordinários da Congregação dos Xaverianos. A política neste país vai ter que mudar, afirma o núncio Bert van Meegen após os protestos de 25 de junho passado no Quênia. Bernardo Suate.
Numa homilia emocionante, proferida a 29 de junho durante as ordenações sacerdotais e diaconais da Congregação Vicentina, o núncio abordou o recente impasse da nação, sublinhando a necessidade de uma mudança política significativa. O governo não pode continuar a fazer as coisas como de costume. As coisas têm de mudar, porque os nossos jovens estão a falar a sério, afirmou Dom Van Meegen. As palavras do núncio surgiram numa altura em que o país se debate com protestos violentos, uma população profundamente dividida e exigências recentes de justiça e reforma. O núncio sublinhou a urgência de abordar a raiva e o medo que permeiam não só os jovens, mas todos os setores da sociedade. Na semana passada, assistiu-se a uma escalada dramática da violência, com forças de segurança fortemente armadas em confronto com manifestantes mal protegidos. As ruas de Nairobi assistiram a cenas que fazem lembrar um campo de batalha. Canhões de água, gás lacrimogêneo e balas reais contra paus e pedras. A repressão brutal deixou muitos mortos e feridos, com corpos espalhados pelas ruas e os feridos a procurarem refúgio na Basílica da Sagrada Família, contou o arcebispo Van Meegen. Dom Van Meegen elogiou as diferentes partes que se mobilizaram para ajudar os manifestantes feridos, dizendo a própria Basílica tornou-se um centro importante no meio da crise. Inicialmente fechada aos manifestantes, abriu seus portões, transformando-se num santuário onde os feridos receberam cuidados e consolação. Jovens médicos e enfermeiros trabalharam incansavelmente, apoiados por advogados que documentavam os abusos e por sacerdotes que ofereciam conforto no meio do caos. O núncio observou que a igreja não é apenas um lugar de refúgio espiritual, mas também um santuário onde as pessoas que procuram proteção contra a violência, a perseguição ou a perseguição legal podem encontrar refúgio. A igreja é o lugar onde os feridos podem ser tratados. As pessoas encontram água para saciar a sua sede, as pessoas desesperadas podem ser consoladas e as pessoas perdidas se lhes pode mostrar o caminho, observou o núncio. Na sua homilia, o núncio desafiou os quenianos a refletirem sobre o seu papel na luta em curso. Como é que o viram? Como é que o viveram nestes dias? E onde é que estiveram nestes dias? Estarias tu pronto a dar a tua vida pela justiça e pela paz neste país? Perguntou Dom Bert Van Meegen.
A palavra agora ao colega Bernardo Suate com a rubrica África Global. Hoje ainda em destaque a segunda parte do diálogo com a teóloga moçambicana, a irmã Janeta Bombe, da Congregação das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. África Global.
Tá, mais uma vez, irmã Janeta, bem-vinda a este nosso programa. Então, a palavra é toda para si.
Queridos ouvintes, sejam bem-vindos ainda a mais um encontro aqui com esse coração que tanto nos ama. O nosso último encontro, Padre Bernardo, falamos da Santa Margarida Maria Alacoque.
Falamos desta santa, eu fiquei tão contente ao ver que também o Papa Francisco, a propósito desta espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, que ele tem muito a peito, falou também desta santa, né?
É verdade.
Eu disse que, afinal de contas, as nossas programações vão na linha certa.
Então, na última catequese, terminamos nessa frase: eis o coração que tanto amou os homens, que nada poupou até se esgotar e se consumir para lhes testemunhar o seu amor. Então, se o ouvinte lembra, né, que a grande aparição, a Santa Margarida, que Jesus aparece quando ela estava numa adoração e de um tamanho natural, com esse coração para fora, coroado de espinhos, com uma ferida grande no lado direito e com a cruz em cima. Já falamos com detalhes sobre isso. E hoje nós queríamos dar continuidade. Se lembram que no último encontro falamos muito sobre a Eucaristia, né? Esse coração que se doa na Eucaristia, e que nós temos essa necessidade de nos aproximar com essa consciência que é Jesus que se doa a mim pela minha salvação. Então exige essa relação de amor. Se o amor não é correspondido, pode virar ódio. Então hoje damos continuidade. O coração de Jesus fala para Santa Margarida, eu prefiro ler, é Jesus falando para a santa: peço que na primeira sexta-feira, depois da oitava de Corpus Christi, se celebre uma festa especial para honrar meu coração, e que se comungue neste dia para pedir perdão e reparar os ultrajes por ele recebidos durante o tempo que permaneceu exposto nos altares. Continua: prometo-te que o meu coração se dilatará para derramar com abundância as influências do seu divino amor sobre os que atribuem esta divina honra e que procuram que ela lhe seja prestada. Meu coração reinará apesar de meus inimigos. Vamos voltar lá, que nós falamos muito sobre receber Jesus na Eucaristia, vou à missa com que postura, postura interior, mas também exterior, que o padre até falou, se vivo a Eucaristia, a intimidade com Jesus, depois não faço a caridade de fora, é vã a minha fé. E aqui ele fala mais de Jesus exposto. É importante notar isso. Penso que na primeira sexta-feira. Mas por que sexta-feira? Por que não no sábado ou no domingo? O grande dia para nós cristãos é o domingo.
É o domingo, sim.
É por que não pede para ser celebrado no domingo, né? O grande dia, o primeiro dia da semana. Sexta-feira. E falamos que a espiritualidade do coração de Jesus nasce na cruz. Quando Jesus mora na cruz, onde é traspassado, e desse coração sai sangue e água. Então, nasce justamente ali. Então, a crucificação, esse pedido de celebrar a festa dele, nos leva justamente nessa dor que ele sofre na Sexta-feira Santa. E especifica, não é qualquer sexta-feira que talvez a igreja poderia ter escolhido um outro dia, não? Sim. Ele especifica na oitava depois de Corpus Christi. Qual é a ligação aqui? Poderia ser talvez no Natal ou logo depois da Páscoa, né? Logo depois da crucificação. Nós celebramos a Divina Misericórdia. Mas essa aqui, o próprio Jesus que escolheu. Que seja depois de Corpus Christi. Qual é a ligação que tem? É muito interessante isso. Falamos que nesse coração traspassado na cruz, Santo Agostinho com os padres da igreja também, dizem que nasce a igreja, porque o sangue nos lembra a Eucaristia, a água é o batismo, os sacramentos. O Corpus Christi, antes da sexta-feira, nós temos a Quinta-feira Santa, que é onde Jesus nos prepara. Parte o pão, tem toda a memória do Antigo Testamento, do Êxodo, do Cordeiro Imolado. E ele diz, tome a nova aliança, né? Esse corpo e sangue oferecido por vós para a remissão dos pecados. É na Quinta-feira Santa. Então, esse gesto é como se fosse catequese, nos preparando para a Sexta-feira Santa. Lá ele nos explica e se concretiza ali na Sexta-feira Santa. É muito interessante. Então, na Quinta-feira Santa, nós todos saímos em procissão, aqui é muito bonito, o Papa retomou esse gesto, né, de procissão. Em Moçambique também faz, toda a diocese que junto, não é só a paróquia sozinha que faz a procissão, mas toda a diocese, ali de Maputo para nós, mas em cada diocese tem essa prática de professar a fé nesse Jesus que se doa a nós na Eucaristia. Na continuação dessa frase aqui, é uma pequena frase, mas muito rica de significado. Se celebre uma festa especial para honrar o meu coração e que se comungue neste dia para pedir perdão. Retomando lá, que nós às vezes ofendemos Jesus porque comungamos sem a devida preparação ou até mesmo distraídos. Mas e Jesus exposto na adoração? Né? A Quinta-feira Santa nos lembra essa adoração, a procissão com o corpo de Cristo, né? Mas também quem não pode fazer a procissão faz a adoração. Na Quinta-feira Santa, as igrejas, depois da celebração da missa que inicia, né, o tríduo, tem a adoração de Jesus exposto. Justamente lá ele diz, para reparar os ultrajes que ele recebe na Eucaristia com Jesus exposto. Quais são as blasfêmias? Olhar como se fosse um pão normal, como se nada fosse. A indiferença diante de Jesus exposto. Então ele pede para que se repare essas ofensas dedicadas a ele. Mas não só a reparação das ofensas, mas o que tem a ver essa Sexta-feira Santa, Jesus com o coração ferido, a Quinta-feira Santa que ele se doa na Eucaristia e conosco hoje para essa festa. Porque Jesus se expõe, né? Ele aparece com esse coração para fora para dizer, eu te amo, eu te quero bem, não fica aqui nesse teu sofrimento, eu quero participar do teu sofrimento. E se não recebe esse retorno, sofre. E ele disse, para honrar o meu coração que tanto ama e não recebe a devida gratidão, né? Mesmo que não agradeça, mas pelo menos reconhecer. Esse é aquele que me salvou. E como é que ele me salvou? Me salvou dando a vida por mim. Esse Deus que se oferece. Eu estou aqui, meu filho, para te salvar. E eu que digo, eu consigo. Eu trabalho, eu tenho tudo, minha família, eu consigo ir à frente. Mas quando eu caio, principalmente ali que ele vem. Quando eu caio, estou nas dificuldades, estou nos problemas. É um dos textos que vimos essa semana, é o pecado que não vai ser perdoado, né? Contra o Espírito Santo. Não confio nesse Deus que me estende a mão. Esse Deus que diz que eu estou aqui. Essa independência, essa autoafirmação, eu consigo sozinho, como se fôssemos adolescentes, faz mal a esse coração. E ele continua, que nesse dia se deve participar da missa, comungar para pedir perdão. Então temos que nos aproximar desse Santíssimo, nos sentindo como ovelhas perdidas. Aquela ovelha que ofendeu, que se afastou do pastor, ou como esse filho adolescente que quer dizer, eu posso, eu consigo ver sozinho, o filho pródigo, né? Que se afasta do pai. Mas para poder viver com profundidade essa espiritualidade, eu preciso me reconhecer. Não santo. Preciso me reconhecer um pecador. Preciso me reconhecer necessitado da graça de Deus. E pedir perdão pelos ultrajes recebidos. Ok, aqui posso pedir perdão por mim, pelos meus pecados, mas também pelos outros, porque a reparação é essa. Não é só por mim, mas também para os outros. A realidade que vivemos hoje, tantos que se declaram ateus, não é só a questão de declarar-se ateu, mas de insultar. Insultar a própria igreja, não concordo com isso, não concordo com aquilo, alguma coisa. Isso já ofende o coração de Deus. Se eu me reconheço agraciado, recebi a graça, a misericórdia de Deus, como eu vivo, como eu correspondo a isso? Mais para frente ele vai falar da propagação dessa espiritualidade. A essas pessoas que reconhecem que eu estou aqui, estou presente na Eucaristia, precisam propagar. Propagar é glorificar esse nome. Vamos lá no primeiro comandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E depois santificar o nome de Deus. Santificar é glorificar. Então, esse pedido do coração de Jesus, glorificar. Então, a mim que mesmo não me reconheço pecador, porém eu preciso testemunhar. É uma espiritualidade que, segundo o Papa Francisco, nos tira do sofá.
Mesmo essa espiritualidade do Papa Francisco que gostaria de ver muito difundida na Igreja, né?
Uhum.
Por isso, uma ultimíssima palavra assim de quem tem essa espiritualidade nas veias, podemos dizer. Porque a irmã Janeta é apóstola
do coração de Jesus,
portanto, filha dessa espiritualidade. Mais uma palavrinha, assim, uma pílula aos nossos ouvintes, jovens e menos jovens, sobre esta espiritualidade que o Papa tanto quer que se difunda.
Procurar cultivar amizade com Jesus, amizade verdadeira, porque Ele é uma pessoa humana, porque Ele quis se encarnar, assumir a nossa natureza humana. E Ele, se humanamente, nós precisamos desse amor verdadeiro e concreto, não é abstrato. Aproximarmos da Eucaristia, é Ele ali presente e real que nos estende a mão, que cada segundo, cada minuto diz, eu te amo, eu te quero bem. Então, que o nosso comportamento também seja, não só comportamento, o sentimento mais profundo quando nos aproximamos da Eucaristia, ou na adoração, ou na missa, é desse de gratidão. Eu também, Jesus, te amo. E quero que você seja amado por muitos também.
Muito obrigado, irmão. E muito obrigado aos nossos ouvintes.
Obrigada, até a próxima.
Minje, noja bu corpo bati. Moja bujos por meio ai, moja anciana bu. Minje, misti não pabu respirar, misti não pabu descansar, misti pabu viver. Misina notis de turbada, misina notis ma medunho, misti ojao kuna luta. Macudito tem que lutar, sem vingança, buna venci.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur Jesus Christus.